E hoje vamos falar de Cidadão Kane, um filme de 1941, norte-americano, dirigido por Orson Welles, que inclusive interpretou o Cidadão Kane, um filme que começa com a morte do Cidadão Kane. Mas quem vai falar sobre isso é Roberta Viribor. Dona Roberta, bom dia.
Bom dia, Gilson e ouvintes, nessa manhã friorenta de sábado.
Exatamente, né? Friorenta, gostei da palavra friorenta.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre Cidadão Kane.
Vamos lá.
É considerado um clássico do cinema norte-americano. E é o típico do filme que, se você já ouviu falar, mas não assistiu, você está passando pela vida sem vivê-la. É uma crítica, assim, que diz, eu gosto de cinema, mas se você nunca viu Cidadão Kane, então esqueça, você não gosta de cinema, não se iluda, né? É um filme maravilhoso e já foi considerado um dos filmes mais importantes do cinema nos últimos 100 anos, só para você ter uma noção da responsabilidade que esse filme carrega.
Qual o segredo, Roberto, do filme?
Na verdade, eu acho que é a temporalidade, que é o que faz com que toda grande obra fique, né? Então, o diretor morre, os atores falecem, enfim, se a obra permanece, esse sentido de universalidade é que faz com que algo seja considerado grande, como é o Machado de Assis, Camões, Shakespeare e tantos outros. Vamos à história. A história conta, é narrada em flashback, a partir da morte de um grande magnata das comunicações e... ele pronuncia uma palavra, Rosebud, e não se sabe exatamente o que significa essa palavra. Aí, um dos editores de um jornal dá a um repórter a seguinte missão: você tem que descobrir, afinal, o que é que significa essa palavra. E ao fazer esse escrutínio da vida desse magnata das comunicações, esse repórter vai narrando pra gente em flashback toda a vida do menino que começou pobre, aí foi adotado por um... grande, uma pessoa muito rica, e que vai acabar se tornando o maior dos maiores magnatas da comunicação de todos os tempos. E vai mostrar a carreira dele, como que ele conseguiu ascender socialmente, ao mesmo tempo que vai focar nessa vida de um homem solitário, que de tanto querer o poder, acaba ficando meio que afastado à margem de coisas como família, amigos e a diversão que a gente tem nesses momentos tão singelos, que é você, por exemplo, partilhar a mesa com seu pai, a sua mãe, seus irmãos no final de semana. Então, o filme vai falar sobre isso. E daí nós temos alguns pontos para discutir. Por que que ele é atemporal? Porque ao se falar de comunicação, o jogo do poder, o que que você faz para conseguir fazer com que a sua notícia seja dada em primeira mão, com que você faça o furo de reportagem, ele acaba apelando para o sensacionalismo. E aí a gente está vivendo um momento de muito sensacionalismo no jornalismo brasileiro. Você concorda, Gilson?
Concordo e acredito que isso faz um mal à sociedade porque você distorce a realidade. Você quer muito mais impactar do que informar. E o que eu acho engraçado é que depois os mesmos meios de comunicação reclamam do comportamento que a sociedade tem diante de certos problemas, já que a sociedade acaba tendo uma visão distorcida porque os próprios meios de comunicação distorcem, e a gente fica assustado com a reação da população. É o que eu chamaria de discurso raso para um problema profundo. Isso é verdade. O sensacionalismo nos meios de comunicação se propagam e gera um ser humano muito pequeno, muito ignorante, vamos usar o termo ignorante aí de uma forma que ignora a informação, né?
Isso. E aí a gente pode notar, por exemplo, o New York Times, ao contratar um jornalista que não checava as fontes e até mesmo inventava matérias. Descobriu-se anos depois que o que ele fazia era absolutamente contrário ao que pregava o New York Times. E o que aconteceu? Esse cara foi punido? Não, ele simplesmente perdeu o emprego. Ele inventou informações, mas de uma certa maneira ele não sofreu nenhuma punição mais severa do que perder o próprio emprego. Quantas pessoas não acreditaram nas mentiras que ele publicou? Ou então, mais recentemente, a gente tem acompanhado na mídia brasileira o embate de alguns jornalistas e alguns repórteres que a revelia do que deveria ser o jornalismo, pelo menos o jornalismo que eu conheço, que é o jornalismo imparcial, focado no fato, na veracidade, né, que tenta passar a informação e não a interpretação do repórter sobre a informação, esses jornalistas têm dado seu pitaco, lembrando que não é um programa de opinião, não é? Então, existem sim aquelas pessoas que fazem os programas de opinião e aí o que elas falam, elas se responsabilizam. Mas a partir do momento que a gente tem um repórter e um jornalista que está ali para informar a população sobre um fato e acaba dando a sua visão, o que que isso ocasiona? Ocasiona a distorção, ocasiona gente que acha bonito fazer linchamento, gente que acha bonito pegar um fato e jogar num blog na internet sem checar esse fato. Você deve ter acompanhado o linchamento de uma moça, mãe de duas filhas, que foi considerada uma sequestradora de bebês. E aí o cara simplesmente jogou a notícia no blog e falou, olha, é ela. A população se revoltou, pegou essa moça, inclusive tem imagens de celular feitas, e mataram a moça. As pessoas mataram a moça, baseado numa pseudo-informação veiculada num blog. Sensacionalista, vamos denunciar os crimes que são cometidos. Que bom, mas você acabou de cometer um crime. Você checou a informação e a moça morreu.
O ser humano é muito raso, Roberta. Essa discussão séria, né? Se você, hoje a comunicação em países do mundo todo, e no Brasil isso é diferente, tem um papel vital. Só que a comunicação depende muito de quem a recebe, a qualidade, vamos colocar aí, né, a qualidade humana de quem recebe a informação. Quando a pessoa tem muito poucos dados para digerir a informação, ela acaba tendo uma reação muito mais instintiva que racional. O grande problema é que a gente tem uma população que ignora um princípio básico, que é a formação do próprio ser humano. Vamos cair na educação, que você conhece tão bem quanto eu. Você também é educadora. A educação no Brasil ela é precária. As pessoas que estão andando hoje nas ruas têm pouquíssima informação sobre dados vitais para poder saber o que é verdade e o que é mentira. Tem o mínimo de critério de perguntar será que é isso mesmo, ou de gerar um senso de questionamento, de qualificação do que está vendo. E aí, é claro, isso vira um mar de pessoas possíveis de serem exploradas pela mídia, que também tem um monte de profissionais rasos também. Essa ideia do jornalista. Quem é o jornalista? Como é que se forma o jornalista? Tem muito jornalista por aí que é tão raso quanto um bebê, entendeu? E às vezes faz coisas como criança e é infantil. Como tem alguns também que só sabem apertar botão, entendeu? E fazer coisas pré-estabelecidas, são técnicos, né? O que falta é qualidade humana, não tem competência mental, fala bobagem, quando faz, fala bobagem bem feita. Bela redação construída, cheia de bobagem lá dentro. Então é o típico da informação que a gente tem. O cidadão Kane é um pouco disso, né? É a comunicação de produção em massa de um imbecil. E a gente contribui muito para isso.
Exatamente. Aí tem um outro lado, igual você apontou, que é o papel do espectador, do telespectador, do leitor, do ouvinte. A pessoa gosta daquela informação porque ela está na sua zona de conforto. Então, a pessoa fala o que eu quero escutar. E aí, o que eu tenho notado trabalhando nesse meio da educação? Que a pessoa, ela lê só um tipo de jornal, só uma publicação, só um editorial, só aquele veículo de comunicação, e ela não cria debate. Então, ela só se permite ouvir aquilo que ela gostaria de ouvir. Então, é o partido político que ela, né, de uma certa maneira, se identifica, ela só vê os filmes que estão dentro do que ela gostaria de ver. Ah, não, mas eu não vou assistir filme assim porque isso aí me deixa triste. Ah, eu não gosto de ler notícia que fala sobre desgraça porque eu já vivo um momento triste. Ah, que legal. Então você se fecha numa bolha, você se aliena e você não faz aquilo que seria o mais interessante. Procurar fontes distintas que trabalhem a mesma notícia, mas por recortes diferentes. Porque é aí que a gente cria o senso crítico. E as pessoas não fazem isso.
Exatamente. É? No Cidadão Kane tem um dado interessante. O Cidadão Kane é um cara que passou a vida inteira fazendo o que os outros queriam, né? E conseguiu dinheiro com isso. O grande segredo hoje da comunicação é, né, não fale para as pessoas o que você gostaria de ouvir. Fale para as pessoas o que elas querem ouvir. As pessoas estão loucas para ouvir o que elas querem. O que elas querem? Que elas são o máximo, que elas são inteligentes, que elas sabem de tudo, que elas têm o potencial para fazer tudo o que elas querem. No fundo, você está lidando com a pessoa que não sabe o que quer, não tem competência para fazer, mas ela quer ouvir isso.
Exatamente. E ela não aceita, por exemplo, que é um tipo o reizinho mandão, né? Ela não aceita ser contrariada numa rede social. Você já deve ter feito esse exercício, né? De entrar numa rede social, ler uma notícia e descer para ler os comentários.
Exatamente.
E aí um comentário que tem um pouquinho mais de fundo, nossa, a pessoa critica, todo mundo critica, ah, isso que você está falando é uma inverdade, onde já se viu... Então, o Cidadão Kane, ele serve para discutir isso. Uma outra vertente, que a gente só vai tocar porque o nosso programa está acabando, né? Senão a gente fica aqui falando eternamente. Uhum. É o lado de um homem de poder que se vê solitário.
Exato.
Né? Que é o lado mais, assim, humano do filme. Então, uma pessoa que conquistou dinheiro, conquistou fama, mas que não conquistou relações verdadeiras, relações humanas, duradouras. Isso a gente está vendo aí... A torta é direito, né?
A gente tem uma confusão imensa de que ter dinheiro é ter tudo que se quer e se compra pessoas. Uma coisa hipócrita é que todo mundo fala assim, a gente precisa dar mais qualidade humana à vida das pessoas. As pessoas precisam se preocupar mais com a sua qualidade de vida. Mas aí as pessoas também falam o seguinte, quem são as pessoas que são amadas? Os que têm dinheiro. Aí quem está amando quem tem dinheiro está vendendo o próprio amor. Aí fica falando, não, o dinheiro não compra tudo, mas se você tiver eu te amo um pouco mais. É hipocrisia. Todo mundo quer ser rico, milionário, super poderoso e compra as amizades, os sorrisos, as pessoas que riem da sua piada sem graça. É aquela ideia, né? O dinheiro compra tudo, até quem diz que não se vende por ele, né?
Exatamente. Então tá aí a dica para esse sábado.
Cidadão
muito
Kane.
Frio. Cidadão Kane. Se alguém falar, mas é um filme muito velho, de 1941. Você, como bom historiador, deve saber que essa noção de tempo ela é ridícula, né? Porque 41 foi ontem, né?
Eu ia me perguntar, por que os clássicos estão sempre na moda? Porque eles sempre apontam os mesmos problemas que a gente nunca resolve, né?
Exatamente.
Um bom fim de semana, meu anjo.
Pra vocês também. Até a próxima.
Até a próxima.